DW. Jornal da Noite.
Boa noite, eis os títulos deste Jornal da Noite da DW África de 27 de novembro de 2024. Em Moçambique, carro blindado militar atropelou manifestante pacífica, alegadamente de propósito em Maputo. Académico moçambicano considera que o caso é matéria para o Tribunal Penal Internacional e exige uma investigação imparcial do caso.
Deve haver uma investigação criminal para salvar a imagem do país, nacional e internacionalmente.
E durante as três fases das manifestações, convocadas pelo candidato Venâncio Mondlane, 30 doentes crónicos morreram por falta de atendimento hospitalar, dizem representantes dos serviços de saúde.
Neste contexto de manifestações, nós tivemos, por exemplo, muitas mortes que podiam ser evitadas.
Saudações de Guilherme Correia da Silva, na edição, e de António Cascais, aqui no estúdio. Fiquem na nossa companhia. Moçambicanos, sobretudo na cidade de Maputo, aderiram aos protestos orquestrados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Um incidente marcou o dia de protestos, nomeadamente o atropelamento de uma jovem manifestante por um carro blindado militar. Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Num vídeo arrepiante, o veículo militar estava a uma velocidade não recomendada e dirigiu-se a uma multidão, tendo passado por cima da jovem, e outros próximos conseguiram sair da direção do veículo. Em seguida, tivemos, em resposta, ataques aos carros da polícia e posso afirmar que vi dois carros da polícia blindados a arderem. Populares em fúria acabaram mesmo desafiando a polícia, arremessando pedras, que acabou lançando gás lacrimogênio, colocaram barricadas em plena Avenida Eduardo Mondlane, na zona nobre da capital, uma das maiores, portanto, na urbe. O comércio acabou sendo encerrado e muitos vendedores informais também tiveram que recolher os seus pertences. Quase todas as rodovias que dão acesso ao centro da cidade estavam bloqueadas e lembro que isto foi recomendado por Venâncio Mondlane, que protesta resultados eleitorais. Os populares transformaram as ruas e avenidas em recintos desportivos, dançavam, cantavam, jogavam a bola, o dama, entre outras atividades.
Obrigado, Romeu da Silva, o nosso correspondente em Maputo. Esta tarde, em comunicado, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique disseram que o atropelamento da manifestante moçambicana foi um acidente. Acrescentaram ainda que vão assumir total responsabilidade na assistência médica e psicossocial da vítima. Numa primeira reação à DW, depois do atropelamento, o presidente do Podemos, o partido que apoiou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, disse que é preciso pôr um ponto final à violência das forças de segurança contra os manifestantes pacíficos. Albino Forquilha pede à comunidade internacional que olhe para Moçambique.
A nossa ação fundamentalmente é esta, de denunciar o que está a acontecer, que isto aqui é de facto contra todo o senso de quem luta por uma justiça. Portanto, não merecemos esses baleamentos todos.
Palavras do presidente do Podemos, Albino Forquilha, e a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, condena os atos das Forças Armadas de Moçambique e da polícia, que já resultaram na morte de dezenas de moçambicanos que protestam para a reposição da verdade eleitoral. A DW, Marcial Macome, porta-voz da RENAMO, explica que o partido vai abrir um processo para a responsabilização dos envolvidos.
Primeiro, a RENAMO condena a ação da polícia pelo fato de ter usado de forma desproporcional a força contra cidadãos. O atropelamento chocou-nos a todos. É um ato que, primeiro, condenamos e esperamos que o Comando-Geral instale um processo contra os agentes envolvidos nesses atos. A polícia, antes de servir qualquer partido, tem que saber que o seu compromisso é garantir a ordem e a segurança pública para a população moçambicana. Condenamos a esta situação e iremos dar seguimento ao caso para ver qual é o tratamento que essa informação será dada, em vista à responsabilização de todos aqueles que estarão envolvidos nessa situação.
Para além de condenar esses atos, o que podemos esperar da RENAMO como uma das maiores forças políticas de Moçambique?
Neste momento está-se fazendo um levantamento de todas as vítimas desse processo e vamos dar encaminhamento ao processo para os órgãos competentes julgarem essa situação e que haja responsabilização individual e institucional.
De uma forma mais clara, a RENAMO irá fazer uma queixa-crime sobre os atos que têm acontecido no país?
A RENAMO irá, sim, intentar um processo para a responsabilização de todos esses envolvidos.
Palavras do porta-voz da RENAMO, Marcial Macome, em declarações à jornalista Conceição Matende. Entretanto, e ainda sobre este atropelamento, a coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, Catherine Sozzi, disse hoje que está profundamente alarmada com os relatos de mortes e ferimentos relacionados com os protestos. E como já referiu o nosso correspondente Romeu da Silva, a vingança contra as forças de segurança já está a acontecer. Alguns agentes da polícia foram apedrejados e algumas das suas viaturas blindadas foram destruídas por populares. O sociólogo João Feijó avalia o atropelamento como uma forma gratuita de desvalorização total do homem moçambicano. O académico considera o caso matéria para o Tribunal Penal Internacional. Esta tarde, em entrevista à DW, Feijó começou por manifestar indignação com este atropelamento pelo veículo militar, que mais tarde se veio a saber pertence às Forças Armadas de Moçambique.
Estou profundamente chocado. Isto é uma atitude assassina perante uma manifestação e com todos os meios que tem para dissuadir as pessoas de se concentrarem naquele local, prefere literalmente atropelar as pessoas, assassinar as pessoas. Portanto, a polícia de Moçambique, que tem como função proteger o cidadão, comporta-se como assassina do cidadão. Eu não percebo de onde é que vem todo este ódio contra a população. Não percebo quem é que dá esta instrução, quem é que dá esta ordem, mas quem o faz está a comportar-se da mesma forma que se comportaram os colonialistas quando mandaram disparar sobre a população que estava em protesto em Moeda, uma forma gratuita de desvalorização completa do moçambicano e um desprezo enorme pela população humana. Isto aqui é matéria já para Tribunal Penal Internacional.
Esta barbaridade será resultado de uma ordem superior ou será, de facto, um despreparo da polícia moçambicana?
Muito provavelmente é porque tem uma instrução de excesso de zelo, uma instrução de terminar e de acabar com esta manifestação usando os meios que se julgarem necessários, em que os fins justificam os meios, presumo eu.
Este ato bárbaro poderá impulsionar atos de violência e de revanche por parte dos manifestantes contra polícias?
Muito provavelmente, o que vai acontecer nos próximos dias é o aumento da tendência de vingança das populações para com os polícias e que hoje, por causa do comportamento destes indivíduos que assassinaram estas pessoas, todos os outros colegas vão correr riscos, inclusivamente aqueles que têm comportamentos exemplares. Portanto, não é toda a polícia que age desta maneira, é um grupo de polícias fanáticos, sentem-se impunes e agem desta maneira. Então, todos os outros que têm comportamentos corretos vão ficar conotados com esta atitude. O comportamento dos polícias que fizeram isto hoje estão a manchar a imagem de toda a Polícia da República de Moçambique. Mas estes polícias que hoje agiram desta maneira não são polícias, são assassinos que devem ser afastados da corporação, devem ser para já imediatamente suspensos, deve haver uma investigação criminal para salvar a imagem do país nacional e internacionalmente.
O Presidente da República, como comandante em chefe e com todos os poderes que a Constituição lhe confere, deveria também responder em relação a estes atos de violência extrema.
Deveria responder, condenar. Se não o fizer, será considerado conivente.
Palavras de João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, em entrevista conduzida por Nádia Issufo. E chegou o momento de colocar a nossa pergunta do dia. Queremos saber como avalia a resposta das forças de segurança aos protestos de hoje em Maputo. Vamos às duas primeiras respostas que já nos chegaram. João Fornacini escreve o seguinte: tirando o atropelamento, acho que o povo e os militares começaram a se entender melhor. Acredito que a atual governação das falsas promessas e corrupção pode ter os dias contados. O povo já não vai parar. Opinião de Alexandre Chinolane. A nossa polícia não aprende. Senhores da polícia, o povo está a lutar para garantir que a vossa condição de trabalho e vida também melhore. Por isso, deixem de nos atacar. Estamos juntos. E já sabe, ainda vai a tempo para enviar a sua mensagem para o Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E na cidade da Beira, o dia de hoje foi mais calmo, nesta terceira fase da quarta etapa dos protestos nacionais contra os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Alguns manifestantes pararam o trânsito na cidade da Beira, mas o protesto durou pouco tempo. O correspondente Arsénio Sebastião acompanhou a situação.
O dia ocorreu desde as primeiras horas até o princípio da tarde. Normalmente as pessoas fluíam às estradas, iam aos postos de trabalho, as crianças iam à escola. Apenas um pequeno incidente que podemos partilhar a partir desta tarde é que por volta das 16 horas esta estrada onde nos encontramos, a EN6, ficou bloqueada na região da Mobeira, a sensivelmente 3 km a partir daqui onde estamos. Os manifestantes colocaram barricadas onde proibiam a passagem de automobilistas. Entretanto, os automobilistas que foram insistindo a passagem pelas barricadas viram as suas viaturas atacadas por manifestantes, mas um episódio que minutos depois foi controlado pelas autoridades policiais.
Obrigado, Arsénio Sebastião, foi o nosso correspondente na Beira.
DW Notícias.
Um tribunal na Guiné-Bissau ordenou hoje a libertação de 13 dos cerca de 50 detidos, entre militares e civis, acusados de tentativa de golpe de Estado em fevereiro de 2022, disseram fontes judiciais na Guiné-Bissau. Ainda em Bissau, soube-se hoje que o Tribunal Regional começa a julgar, na segunda-feira, o caso da maior apreensão de droga no país, num avião com 2,6 toneladas de cocaína, que senta no banco dos réus 5 cidadãos estrangeiros. A informação consta de um despacho do Ministério Público. E em Angola, a Frente Patriótica Unida, FPU, oposição angolana, disse hoje que o problema da fome é grave e não deve deixar ninguém sossegado, considerando que o país precisa de medidas efetivas e sustentáveis para o seu combate.
DW Deutsche Welle.
Estão com a DW, o Jornal da Noite, edição de 27 de novembro. E regressando a Moçambique, de salientar que durante as três fases das manifestações, convocadas por Venâncio Mondlane, 30 doentes crónicos morreram por falta de atendimento hospitalar. Toda a informação a partir de Maputo, por Romeu da Silva.
O Observador de Cidadão para a Saúde critica o ministro da Saúde, Armindo Tiago, por não ter protegido os doentes crônicos durante as manifestações que decorrem no país desde o dia 21 de outubro. A organização entende que o ministro não está a dar a cara para disseminar mensagem de sensibilização aos manifestantes para protegerem a saúde dos doentes crônicos. Segundo o diretor executivo daquela agremiação, António Mate, o Ministério da Saúde também devia adotar medidas extraordinárias.
Seria a provisão de médicos e enfermeiros para poderem fazer face a várias situações que iam acontecendo no terreno neste contexto de manifestações. Nós tivemos, por exemplo, muitas mortes que podiam ser evitadas.
A organização diz ainda que os médicos e outros profissionais de saúde tiveram a iniciativa de colocar em suas viaturas um panfleto que os identificava para escapar das vandalizações dos manifestantes. Antônio Mati diz que se esta iniciativa fosse do governo, seria mais abrangente e os profissionais de saúde podiam trabalhar mesmo no meio dos manifestantes.
Garantir que os manifestantes ficassem sensibilizados em relação ao serviço nobre que os profissionais de saúde exercem. Obviamente que uma ideia um pouco mais estruturada, saindo de um órgão de topo a tomar uma comunicação pública, teria um cariz mais abrangente e seria uma mensagem oficial por parte de quem tutela o Ministério da Saúde.
Durante as três fases das manifestações, alguns cidadãos, não só doentes crônicos, mas também acompanhados, foram afetados. Aliás, nesta quarta-feira, Venâncio Mulhane sugeriu aos automobilistas que deixassem suas viaturas nas rodovias e seguirem para o trabalho a pé, e as consequências foram estas.
Assim, eu acabo de sair agora, mas vou a pé no Hospital Central, a pé. Estou a visitar meu filho no hospital, a pé.
Hoje ninguém tem informação certa, só dizem para esperar.
Marcaram uma esperança, que até agora não sabemos se vamos ter atendimento ou não.
Nas três fases das manifestações, o Observatório fala em 30 mortes de doentes como diabéticos, hipertensos, asmáticos e com problemas renais.
No grupo das pessoas que perderam a vida, estão algumas que foram afetadas diretamente com o lançamento do gás lacrimogêneo, que criou, por exemplo, para doentes asmáticos e diabéticos, por causa da condição da sua saúde, não aguentaram com o gás lacrimogêneo que foi lançado. E atenção que estas pessoas não estavam diretamente nas manifestações, foram situações em que o gás lacrimogêneo foi lançado para as suas residências.
O candidato Venâncio Mulhane reforçou as manifestações nesta nova etapa, que vai se estender até sexta-feira. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Médio Oriente, onde representantes de vários governos da região se congratulam hoje com o acordo de cessar-fogo entre Israel, o Hezbollah e o governo libanês. Na Namíbia, destaque para as eleições presidenciais e legislativas de hoje, que poderão resultar em perdas para o histórico movimento de libertação, SWAPO, que governa o país sozinho desde a independência. Na Tanzânia, um candidato e um responsável do partido Chadema, da oposição, foram mortos na véspera das eleições locais, que se realizam hoje naquele país africano, anunciou hoje o partido político. O Burundi anunciou hoje que libertou cerca de 4 mil detidos acusados e condenados por crimes menores nas últimas semanas para aliviar as prisões sobrelotadas. O governo etíope suspendeu as atividades de três organizações que defendem os direitos humanos: a Associação para os Direitos Humanos da Etiópia, o Centro para o Avanço dos Direitos e da Democracia e os Advogados pelos Direitos Humanos. E as relações entre a Rússia e os países ocidentais estão cada vez mais tensas. A Rússia anunciou nesta quarta-feira a expulsão de dois jornalistas da emissora de televisão alemã ARD em retaliação ao encerramento da delegação de correspondentes do canal russo Primeiro Canal na Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Queríamos saber dos nossos ouvintes e usuários como avaliam a resposta das forças de segurança aos protestos de hoje em Maputo. Respondeu, por exemplo, Samuel Samora. Ele diz: a resposta das forças de segurança aos protestos de hoje foi desproporcional. A opinião de Carlos Moongo é a seguinte: aquele atropelamento tem de ser analisado, temos que encontrar e julgar os responsáveis e depois puni-los severamente. Roberto Alexandre diz: o presidente da Frelimo tem que ir preso. Está a cometer crimes de repressão e a cometer violações sucessivas dos direitos humanos. Opinião de Otávio Chipanga. Ele diz: eles estão de parabéns pelo que fizeram hoje na cidade de Maputo, é que, sem se aperceberem, assinaram a sua própria sentença de condenação no Tribunal Penal Internacional e a sua própria sepultura. Por outras palavras, eles nunca mais irão governar este país. Opinião de Júlio Tembice. Ele diz: a polícia foi suja e desumana nas manifestações. E Honório Nhansua diz: essa força é do partido no poder. Com esta mensagem encerramos este Jornal da Noite. Continuação de Boa Noite deseja António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.